Voltamos, 9:31, 9:31, temperatura em Juí nesse momento em 16 graus. Estamos na semana do cliente Dádiva. Você é a nossa maior dádiva e queremos retribuir o seu carinho e preferência. Por isso, preparamos uma semana toda especial com muitas novidades em cama, mesa, banho e acessórios para você tornar os ambientes do lar ainda mais confortáveis. E mais, comprando na Dádiva nesta semana, você ganha brindes e pode parcelar as suas compras em até 10 vezes nos cartões. Dádiva Enxovais, dormir bem é uma dádiva, na Rua do Comércio, 824, em Ijuí. Telefone 3333-3947 e o WhatsApp é o 984-3939-3947. Bom, e conforme dito no começo do programa, a gente fez uma brincadeira, mas enfim, a carne nunca esteve tão salgada, com preço tão pesado. Ontem nós tivemos o feriado de 20 de setembro e tenho certeza que muita gente, mas muita gente deixou de fazer aquele churrasquinho tradicional da data. Isso porque a carne está muito cara, mas muito cara mesmo. Tradicional costela, por exemplo, que há 2 anos pagávamos R$17, R$18, hoje pagamos mais de R$30 o quilo. E muita gente se pergunta os porquês, né? Por que está tudo tão caro? Nosso convidado na abertura do Rádio Ligado de hoje é o economista Ricardo Franzoi, ele que é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, o DIESE. E, Ricardo, o pessoal está perguntando por que tudo está tão caro. Bom dia!
Bem, bom dia, Leonardo, e bom dia para quem está nos ouvindo. Na verdade, eu acho que o principal fator de ter os produtos da alimentícios, né, produtos de consumo, aqueles produtos essenciais, né, não só esses produtos, mas também todos os insumos, todas aquelas mercadorias que são comercializáveis, né, elas subiram de preço, em primeiro lugar, por conta da desvalorização do real, né, esse é o fator principal, ou seja, o dólar, né, todas essas mercadorias são dolarizadas, os preços, né, são cotados em dólar. O dólar, ele subiu de preço do ano passado para cá cerca de 40%, né, o ano passado se pagava no início do ano de 2020 cerca de R$4 cada dólar, agora ele está em 5,30, 5,40, né, e isso... isso é um dos fatores. O segundo principal também é que boa parte desses preços, né, desses produtos, por conta de que os países, né, tiveram uma saída mais rápida da crise, né, que não se atrapalharam tanto quanto o nosso, em termos de vacinação, em termos de recuperação da economia, fez com que puxasse o consumo desses produtos, né? Então a carne, só para a gente ter uma ideia, né, a carne, segundo o departamento, né, de agricultura dos Estados Unidos, o consumo mundial de carne bovina, né, principalmente aí puxado pela China e pelos Estados Unidos, ele vai bater o recorde agora em 2021, né? Ou seja, o mundo, os países desenvolvidos e os países que saíram mais cedo da crise, voltaram a sua vida quase, esse novo normal, né? Quase normal, mas já voltaram, né? E isso fez subir esses preços. Então, tu tem um consumo forte nesses grandes, principalmente esses países industrializados, que é a China e os Estados Unidos, são os dois países mais industrializados do mundo, né? Seguido do Japão, Alemanha. E fez com que esses preços subissem, né? Então subiu em dólar, né? E o dólar subiu aqui no Brasil, né? Então tem aí dois componentes que ajudaram muito, além do, né, diríamos assim, também da questão da né, no caso específico, né, do consumo de carne bovina. Sim. Porque tu tem aí o avanço da soja, né? E um dos problemas do avanço da soja é que tu começa, os agricultores começam a olhar, bom, vale mais a pena plantar soja ou vale a pena criar boi? Uhum. Né? Então aí, ou plantar arroz, ou plantar feijão. Então nós estamos vendo que a soja aqui, se por um lado é muito bom para quem planta soja, né, por outro outro lado, ela começa a ocupar espaços de outras culturas, e isso acaba, né, é o caso da carne também, é um terceiro aspecto, digamos assim, né, de diminuição, né, da oferta de carne aqui no Brasil.
A produção de carne aqui em solo gaúcho, ela, a maior parte dela, economista, ela é exportada, né?
Sim, sim, porque é o seguinte, né, nós também temos uma característica aqui, tu tem um gado mais, um gado europeu, é um gado que é mais apreciado, é um gado que tem um preço mais alto, né? Nós temos também problema de exportação de gado vivo, né? Então, a gente vê os frigoríficos, eles têm dificuldade, né? A gente olha ali na fronteira, né? São Gabriel, Bagé, né? Que tem dois frigoríficos grandes ali, são frigoríficos multinacionais, né? No caso da Marfrig, eles, volta e meia, eles têm problema de insumo, né? Volta e meia, eles não conseguem comprar boi, porque o boi foi vendido para o exterior ou vai para São Paulo, uhum, para engordar e para os frigoríficos lá de São Paulo, né? Então, tem essa dificuldade. Então, nós do Rio Grande do Sul pagamos um preço, né, por ter um produto de mais qualidade, né? Isso é um lado, né? O outro lado é que realmente o poder de compra das pessoas está caindo, não só por conta do preço que subiu da carne, né? Nós agora fizemos um levantamento ontem, né, olhando o preço da carne nos últimos 21 anos, né, desde 2000 até agora, né, e esse 19 anos, vamos lá, e esse, se nós, qual foi o levantamento que a gente fez? A gente pegou o preço médio, né, da carne que se faz o levantamento, né, durante todo o ano, para evitar aquela questão de sazonalidade, que às vezes o preço da carne na entre safra sofre um pouco mais, depois assim. Então se pega o valor médio anual comparado com o salário mínimo. E nós vamos ver que o salário mínimo está com o menor poder de compra, né, em 19 anos. Ou Sim. seja, desde 2002, né? O consumo hoje, a partir dessa cesta básica, né, o consumo hoje o preço, né, daria para comprar, né, o menor quantidade de carne em 19 anos. Ou seja, isso que o salário mínimo teve ganhos substanciais, né, durante os períodos aí, os dois governos do Lula e da Dilma. E mesmo agora ele tem mantido, ou se manteve depois da queda da Dilma, o poder de compra, ele sempre mais ou menos ficou igual à inflação, né? O próprio Fernando Henrique, na época, logo depois do Plano Real, também deu um reajuste de 42%, né, do salário mínimo, acima, muito acima da inflação, né, lá em 2005, 2006. Mas o preço da carne subiu mais, né? Então, o próprio salário mínimo não consegue acompanhar. Então, tem um lado, um preço muito alto, e o outro lado que também a renda das pessoas, né, ela está em queda, né? A gente está olhando aí a estatística, tá, tem queda do consumo de vários produtos alimentícios, né? Não é só a carne que diminuiu o consumo. E também o problema da energia elétrica, né, que subiu o preço, isso aí tem um aspecto pesado para o consumo das pessoas. É, ou seja, porque tu tem uma característica, né, energia elétrica, né, além de gasolina, telefone, enfim, remédios, né, tu tem dificuldade, quando esses preços sobem, tu tem uma dificuldade de substituição por outro produto, né, e de diminuição também de consumo. É muito difícil, né, ficar controlando. E às vezes as pessoas com menor renda, elas já estão no consumo mínimo, então ela é diferente de quem tem uma renda mais alta. Ele pode diminuir alguma coisa aqui, ali, ou a utilização de determinados aparelhos, né? Mas aquelas pessoas com renda até R$2.000, R$2.500, que é a maioria da população brasileira, né? Eles têm uma dificuldade em consumo, porque eles já estão no consumo mínimo, né? Então, quando sobe a energia elétrica, ela acaba também retirando renda das pessoas que estariam disponível, né, para comprar outros tipos de produtos. E como a nossa carne é toda exportada, né, aquela história do efeito de que vai cair a demanda, vai baixar preço, não funciona, né? A realidade é um pouco diferente, às vezes, dessas abstrações teóricas. Né?
E é bastante compreensível também o produtor exportar carne, até porque o dólar está bastante valorizado, né, economista? Então, ele pensa, bom, vou negociar em dólar ou vou negociar o valor em real, então ele exporta mesmo, né?
Ah, sim, porque também é isso, os insumos também que ele utiliza subiu, né, porque está dolarizado. Então, quando um cara planta arroz, ele usa todos aqueles insumos defensivos, né, aquela produção, ela é dolarizada. Então, o cara que tem gado, o leite, é a mesma coisa. O leite é outro problema sério, porque subiu o custo de produção, porque subiu os insumos, né, o milho, a soja, né, tudo.
Sim.
Então, o preço sobe, a indústria não quer pagar o cara, porque também não consegue repassar para o consumidor. Então, nós temos, na verdade, um grande problema, que é a falta de renda das pessoas.
Sim.
Né? Se nós tivéssemos uma renda melhor, um salário melhor, né, isso aí ia se ajeitando. Né? O grande problema é esse, né, que a gente tem que pensar, né, que salário, né, por um lado, é consumo, né, só custo.
Sobre as projeções futuras, para fechar, são previsões otimistas ou vamos seguir pagando caro a carne?
Olha, eu acho, né, eu acho que não vai ter diminuição, não, do preço, né, a partir do próprio esse dado, né, que eu acabei de conversar contigo, foi divulgado agora recentemente pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, que eles fazem projeções, e eles dizem que como 2021 vai bater um recorde desse consumo, né, e aí fala em dados, né, em relação ao consumo observado em 2020, a tendência é de ter uma maior pressão por subida de preço em dólar, né, ou seja, nós não vamos ter folga, eu acho que por 2021, 2022, a gente não vai ter folga em relação a esse produto.
Obrigado. A gente agradece ao economista Ricardo Franzoi, ele que é do DIESE, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, falando sobre o preço da carne. 9:43, vamos a um rápido intervalo comercial. Rádio Ligado volta já.
A Casa Fir Móveis e Decor chega a Ijuí com a missão de trazer ainda mais aconchego e bem-estar para o seu lar. Uma loja completa para todos os ambientes. Móveis planejados Finger, estofados, salas de jantar, colchões e decorações. Venha conhecer o showroom na Avenida Davi José Martins, 591. Acompanhe também nas redes sociais.